senhores deputados, irei fazer uma breve apresentação por escrito, da qual entregarei ao Sr. Presidente para fotocopiar, para entregar a todos os membros, distintos membros e deputados deste Grupo de Trabalho do Tabaco. Nesta minha exposição, irei fazer muito resumidamente o meu trajeto do tabagismo, porque é que realmente me interessa esta área específica, e vou fazer uma crítica construtiva em relação a esta lei, esta proposta de lei. E vou responder a algumas das questões que, curiosamente, neste trabalho, que aqui já foram levantadas as minhas colegas. Desde que iniciei a minha atividade profissional durante o internato da especialidade de otorrinolaringologia, realizado nos Estados Unidos da América, no Hospital Universitário de Boston, durante 5 anos, de 1972 a 77, sempre dediquei particular atenção aos problemas do tabagismo. De facto, o fumo inalado e o fumo ambiental, pelos seus componentes químicos, têm uma ação direta sobre o nariz, boca, nasofaringe, laringe e via respiratória inferior, além de outras regiões do corpo humano. Quando regressei a Portugal, em janeiro de 1977, apresentei à Faculdade de Medicina de Porto um projeto de candidatura a doutoramento em que a prova complementar de doutoramento em medicina foi sobre tratamento cirúrgico do carcinoma laríngeo, revisão de 50 casos. Tive a oportunidade de efetuar nesse hospital universitário um estudo em 830 doentes com cancro da cabeça e do pescoço, dos quais do laringe era o mais frequente, com cerca de um terço dos casos. Pois bem, esta minha investigação clínica foi muito valiosa e gratificante para a minha carreira profissional e académica, dado que a totalidade dos 50 doentes estudados com cancro de laringe eram fumadores. Nunca fui, nem nunca serei, repito, nunca fui, nem nunca serei um profissional de saúde radical do tabagismo, pois entendo que o médico que exerce a clínica no dia-a-dia deve saber interpretar os malefícios do tabaco e dialogar com os fumadores de forma a poder ajudá-los, informá-los adequadamente sobre os riscos que decorrem com esta dependência e obter os necessários acordos para tratamento médico-cirúrgico. Mais tarde, já como professor da Faculdade de Medicina de Porto e diretor do Serviço de Otorrinologia do Hospital São João, foi convidado para dirigir o Conselho de Prevenção do Tabagismo de 1996 a 2007, criado pelo Decreto-Lei de 226/83, de 27 de maio, e posteriormente entregado na dependência direta do Ministério da Saúde. Este órgão colegial era constituído por representantes de vários ministérios: Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério do Ambiente, ainda individualidades designadas de reconhecido mérito da sociedade civil. Os diferentes temas da prevenção e controle do tabagismo eram discutidos em reuniões mensais, procurando-se escutar opiniões dos diversos ministérios e obter consensos, repito, consensos, sobre esta problemática complexa e multidisciplinar do tabagismo. Foi ainda o fundador e representante de Portugal na Rede Europeia de Prevenção do Tabagismo, INSP, de 1997 a 2007, e membro convidado do Comitê Científico e Técnico do Grupo Comunitário de Tabaco da Comissão Europeia em 2001. O encerramento do CPT a 31 de dezembro de 2007, com a entrada em vigor da nova lei número 37 de 2007, 14 de agosto, não se justificava, atendendo aos resultados obtidos com as várias atividades incluídas no seu plano de ação e com um orçamento muito reduzido. A passagem das suas competências para a Direção-Geral de Saúde, repito, a passagem das suas competências para a Direção-Geral de Saúde foi motivo de contestação, dado que representou um retrocesso administrativo, visto o CPT ser um órgão colegial, multissectorial, integrando vários ministérios e a sociedade civil, passando por uma estrutura orgânica, sem caráter abrangente, técnico-administrativa e também dependente do Ministério da Saúde. Enquanto Presidente do Conselho de Prevenção do Tabagismo e representante nacional da Rede Europeia de Prevenção do Tabagismo, foi sempre um acérrimo defensor da regulamentação adequada, com especial enfoque na prevenção e sessão tabágicas, tendo concebido e promovido inúmeras iniciativas, sempre com vista à prevenção da iniciação tabágica, especialmente entre os jovens. Na vertente da cessação e com o aumento significativo das consultas de sessão tabágica, que sempre defendi e pugnei para que fossem implementadas em larga escala, são reflexo da política de apoio aos fumadores que querem deixar de fumar. Conforme já referi, foi sempre contra uma cultura de perseguição aos fumadores, sendo apologista da adoção de medidas equilibradas e que se provem efetivas, como as já existentes na Lei 37/2007, 14 de agosto, e ainda mais abrangentes, introduzidas com a Lei número 109/2015, 16 de agosto, e são o reflexo da Diretiva dos Produtos de Tabaco, da Convenção de Quadro sobre o Controlo do Tabaco, bem como de melhorias introduzidas nas medidas de âmbito nacional. Acresce que é fundamental, da minha perspectiva, garantir que os fumadores, ao iniciarem este hábito, sejam devidamente informados dos riscos que o mesmo representa para a sua saúde e com a garantia de existência e cumprimento de mecanismos de controle dos produtos realizados pelas autoridades de saúde pública e nacionais. Vamos agora falar sobre as políticas de prevenção e sessão tabágicas. É por todo nós sabido que tanto a prevenção como a sessão tabágica têm como consequência uma diminuição do tabagismo, mas infelizmente não são políticas sem efeitos absolutos. A experiência tem demonstrado que, por si só, essas políticas não são suficientes para evitar o aparecimento de doenças associadas ao tabagismo e a mortes atribuídas a esta dependência. Com o objetivo de procurar diminuir estes efeitos, surgiram no mercado, nos últimos anos, os cigarros eletrónicos e, recentemente, os produtos de tabaco com risco modificado. De facto, a teoria da redução da nocividade associada aos produtos de tabaco com risco modificado tem sido vista e defendida por vários peritos em saúde pública como uma política complementar às políticas de prevenção e sessão tabágicas. Veja-se, por exemplo, o caso da Public Health England, Autoridade de Saúde Pública no Reino Unido, num estudo publicado em 2015, relativo à evidência disponível sobre os cigarros eletrónicos, tendo sido considerado que todos os peritos concordam que uma estratégia abrangente que inclua a cessação, prevenção e redução da nocividade deve contribuir para o objetivo de uma sociedade livre de fumo. Também o Royal College of Physicians, e todos nós sabemos o impacto destas instituições a nível mundial, não vamos contradizer o que eles escreveram, por amor de Deus. Também o Royal College of Physicians, no seu relatório sobre Nicotine Without Smoke, Tobacco Harm Reduction, publicado em abril de 2016, conclui que, de todos os potenciais riscos envolvidos, a redução da nocividade tem um grande potencial de prevenir a morte e a morbilidade pelo uso de tabaco e acelerar o progresso para uma sociedade livre de tabaco. E chamo aqui especial atenção para a referência livre de fumo, smoke-free, sabendo-se que o principal responsável pelos desenvolvimentos associados ao tabagismo decorre das substâncias presentes no fumo. A este propósito, cito mais uma vez o estudo da Autoridade de Saúde Pública do Reino Unido. É geralmente aceite que a maioria dos fumadores fuma por causa da nicotina, mas morre devido a outros componentes do fumo. E como é referido, por exemplo, nos maços cigarros, o fumo de tabaco contém mais de 70 substâncias causadoras de cancro, porque temos de refletir sobre a melhor abordagem a seguir quanto à regulação de produtos com nicotina, mas sem combustão. Como foi referido pela própria Organização Mundial de Saúde no seu relatório para discussão pela 7ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, em agosto de 2016, e cito, se a grande maioria dos fumadores que não pretendem ou têm vontade de deixar de fumar passassem brevemente a usar outras fontes de nicotina com riscos reduzidos e eventualmente deixassem de as usar, estaríamos perante uma substancial conquista contemporânea em termos de saúde pública. E, neste sentido, muito me agrada, por ver na explicação de motivos da proposta de lei, esta questão é considerada como uma abordagem de interesse. E também subscrevo o indicado na exposição de motivos quanto à necessidade de estudos científicos que comprovem os efeitos relacionados com o consumo de produtos de tabaco com risco modificado e o seu impacto como via para a iniciação, cessão e probabilidade requerida, bem como à necessidade de comunicação objetiva, fundamental e compreensão correta quanto aos riscos destes produtos pelos consumidores. Lembro este propósito, mais uma vez, o relatório da Public Health England, a que antes fiz referência, e cito novamente: de acordo com a melhor estimativa atual, os cigarros eletrónicos são cerca de 95% menos nocivos de fumar e, quando apoiados por serviços de cessão, contribuem para o abandono completo do consumo de produtos de tabaco. Todos nós conhecemos fumadores que querem deixar de fumar e fumadores que tiveram a força de vontade e com o seu apoio deixaram completamente de fumar. A situação ideal, já que a perfeita é o caso de quem nunca fumou. Outros fumadores que deixaram de fumar durante um período de tempo e tiveram recaídas, alguns dos quais tinham recaído inúmeras terapias de substituição de nicotina, sem que, no entanto, as mesmas tenham sido eficazes a médio e longo prazos. Há mesmo alguns fumadores que admitem que, apesar de conscientes dos problemas causados, não estão no momento certo para o fazer. Ora, especialmente a este último grupo, julgo que deveria ser facilitado o acesso à informação, a estas alternativas, que poderão levar a ganhos em saúde pública devido à redução da nocividade, sejam cigarros eletrónicos com nicotina ou produtos de tabaco sem combustão. Vamos falar rapidamente sobre as novas estratégias de prevenção e controle do tabagismo. Relativamente aos cigarros convencionais, ou seja, cigarros com combustão, nada há mais a acrescentar. Pois as estratégias seguidas nas últimas décadas pelas diferentes autoridades científicas, governamentais e redes de proteção tabágica nacional e internacionais estão corretas, tendo-se revelado muito úteis na prevenção e controle do tabagismo. Relativamente a este assunto, indico um estudo americano da Universidade de Georgetown, publicado na revista Tobacco Control, 9 de dezembro de 2016, em que 22 milhões de mortes foram evitadas em 7 anos, de 2008 a 2014, em 88 países do mundo, aplicando as políticas do tabagismo preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Apesar destes dados serem animadores e de se registrar a uns países uma diminuição da prevenção tabásica, não chegam. Temos que ser prudentes, moderadas e agir com bom senso. Bom senso. Foi isso que eu aprendi realmente na minha universidade e sempre utilizei aos meus internos, aos meus colegas de serviço, que já sou pessoa catedrática jubilado, já estou jubilado. Mas o bom senso, para mim, é pedra de toque. Mas, dizia eu, agir com bom senso, procurando outras alternativas, pois a própria Organização Mundial de Saúde estima que o número de fumadores com 15 anos ou idade superior deverá ser de 1,15 milhões em 2025. Temos que encontrar soluções alternativas. A meu ver, e à luz que é conhecido relativamente a estes novos produtos do tabaco, a questão foca-se nas seguintes premissas, das quais derivam duas opções a seguir. As premissas. Há produtos com nicotina e sem combustão, sejam os cigarros eletrónicos, sejam os produtos de tabaco que acidam atualmente presentes no mercado e que são passíveis de serem vistos e consumidos por fumadores como substitutos dos cigarros convencionais. Estes produtos têm advertência de saúde distintas dos cigarros, tabaco de enrolar e outros produtos de tabaco sujeitos a combustão. Por exemplo, não têm os sinais fumar, mata, deixe já. Nem o fumo contém mais de 70 substâncias causadoras de cancro, porque, aliás, e como já vimos, não tem fumo, porque não são sujeitos a combustão. Também não tem novas imagens. E este facto é, para mim, é indicativo de que o próprio legislador europeu, quis diferenciar estes produtos, tendo mesmo previsto um enquadramento específico para os cigarros eletrónicos e para os produtos de tabaco sem combustão. A Diretiva 214/40/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de abril de 2014, regras essas transpostas para a Lei 108 de 2015, de 26 de agosto, portanto, aproximadamente um ano e meio. Tanto os cigarros eletrónicos como os novos produtos de tabaco são sujeitos a uma notificação às autoridades de saúde com 6 meses anterior à sua colocação no mercado, que deverá ser acompanhada de uma lista exaustiva, bem mais abrangente do que os produtos de tabaco ditos tradicionais, de estudos e elementos que vão desde estudos científicos sobre a toxicidade à informação sobre o risco e benefícios do produto. Portanto, tenho dificuldade em compreender o referido na exposição de motivos quanto aos produtos de tabaco sem combustão estarem sujeitos a melhores exigências do que os produtos de tabaco para fumar. sobretudo considerando que a comercialização destes novos produtos que sejam introduzidos no mercado pela primeira vez após a entrada em vigor da lei acima indicada, está a segunda mesma sujeita a um processo de autorização. Para além do que referi anteriormente, quando há a posição da Autoridade de Saúde Pública do Reino Unido, cientistas e médicos de renome que se debruçaram sobre as questões da saúde derivadas do tabagismo afirmam que estes produtos não combustíveis devem ser apoiados como alternativas e de forma a reduzir os custos de saúde pública derivados das doenças provocadas pelo consumo de produtos tabacos. A este propósito menciono, por exemplo, a carta enviada por 53 peritos de saúde pública de renome que escreveram em 2014 uma carta dirigida à Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde, a Dra. Margaret Chan, em que consideram redução da nocividade causada pelo tabaco. A ideia de que 1,3 mil milhões de fumadores atuais poderiam ter menos danos para a saúde se consumissem nicotina numa forma não combustível e de baixo risco. Assim, face ao exposto, parecem ser estas duas opções de abordagem à redação da proposta da lei em avaliação. Primeira opção, apostar na política de redução da nocividade. Reconhecimento que, de facto, existem diferenças entre os produtos de tabaco combustíveis e cigarros eletrónicos, pelas razões já aduzidas, e produtos de tabaco não combustíveis, que emitem vapor, logo não produzindo fumo, responsável por uma grande parte das emissões químicas, tóxicas e cancerígenas, uma vez que não são passíveis de combustão. Estes produtos não são, pelo menos, tão nocivos que os cigarros convencionais, conforme o já disposto na lei, salvaguardando no presente documento que eventuais alterações de risco reduzido apenas são feitas após a avaliação da Direção-Geral de Saúde, mas sujeitas a requisitos e critérios científicos específicos e restritos. Estabelecimento de um prazo. Próxima revisão geral da lei do tabaco para ter mais estudos científicos e relatórios e resultados que, caso apontem em sentido contrário, levem à adoção de legislação devidamente substanciada, sublinho que não estamos a falar dos produtos de tabaco em si, mas dos produtos acessórios à sua utilização, no caso dos novos produtos de tabaco, uma vez que os produtos de tabaco e cigarros eletrónicos já são extensamente regulados pela lei em vigor, lei de 108, 2015, 16 de agosto. Permissão de que os fumadores de cigarros sem combustão tenham maior facilidade na informação, acesso e consumo destes produtos, diferenciando o que é venda e comunicação quando há o produto de tabaco em si mesmo e já é extensamente regulado e que apoio inteiramente e aos dispositivos que servem para o seu consumo e que já são regulados maioritariamente em sede própria, considerando mesmo o cumprimento das regras que visam a defesa dos consumidores. Deste modo, deve ser considerada uma maior difusão do seu conhecimento e maior facilidade de adopção pelos fumadores que queiram mudar para estes produtos baseados em informação factual, objetiva, consciente, que também estes produtos não são isentos de risco. Assim, estes produtos, uma vez comprovados cientificamente como de risco modificado, possam, desde logo, serem adotados por fumadores para que se verifiquem ganhos em saúde pública. Como citado na carta dos 53 peritos de saúde pública que antes mencionei, com parênteses, com base na precaução, os reguladores deveriam evitar apoiar medidas que poderão ter o efeito perverso de prolongar o consumo de cigarros. Políticas que sejam rigorosamente restritivas ou onerosas relativamente a produtos de menor risco poderão ter a consequência indesejável de proteger os cigarros da concorrência de produtos alternativos menos prejudiciais e causar, consequentemente, danos. Qualquer política relacionada com produtos de nicotina de baixo risco, não combustíveis, deve ser avaliada por esses riscos. Segunda opção, ignorar que existem produtos alternativos, potencialmente menos nocivos, e protelarmos os possíveis ganhos em saúde pública em nome do princípio da precaução. Apesar de sabermos o que já referi anteriormente e os custos em saúde pública de clientes do regime, ignoramos este facto. Através da limitação do consumo e equiparação dos dispositivos eletrónicos, entre outros, aos próprios produtos de tabaco, impondo restrições à comercialização e comunicação deste tipo de produtos. Em nome do princípio da precaução e ao contrário defendido por 53 peritos, eu repito, em nome do princípio da reparação, da precaução e ao contrário defendido por 53 peritos, evitamos que estes produtos, que são novos e ainda pouco conhecidos, venham a ser adotados como alternativas para os fumadores, mesmo sabendo que não são objetos como estão e, por conseguinte, não são, pelo menos, tão nocivos como os cigarros tradicionais. Protelamos assim os ganhos em saúde pública que poderão advir da alteração do consumo dos fumadores que não querem ou têm muita dificuldade em deixar de fumar. Situação que é tal segunda opção, como eu referi, ignorar, esquecer, não há produtos alternativos, em nome do benefício da proteção. E as conclusões, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu vou dizer imediatamente. Faço o exposto, considero... E termino já, não é? Isto é apenas um pequeno resumo. Faça o exposto, considero pessoalmente e no âmbito de conhecimento e experiência de mais de 45 anos de prevenção e controle do tabagismo, o seguinte. É muito importante uma reflexão sobre esta problemática do tabagismo. Devendo ser tomadas medidas que coloquem esta área da saúde num nível de multidisciplinaridade, como nós tínhamos no extinto Conselho de Prevenção do Tabagismo, com todos os outros ministérios, e que depois desapareceu, foi para um órgão técnico ou normativo. Coloquem esta área da saúde no nível de multidisciplinaridade, policonsumos. Eu poderia falar porque faço sessão tabágica também, mas há muitos que têm policonsumos. E como é? Do álcool, de outras drogas e do tabaco. E colocar numa instituição com experiência em dependências no terreno, não no gabinete. No terreno. Caso do CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Ativos e nas Dependências, antigo IDT, Instituto de Droga e de Toxicodependência, com provas dadas a nível nacional e reconhecimento internacional. E aqui eu queria fazer a minha homenagem ao meu querido colega, porque trabalhei lá no IDT depois do Conselho de Prevenção do Tabagismo. Um profissional ilustríssimo, um homem realmente reconhecido, um homem com espírito de missão, o meu colega, professor Dr. João Goulart. E merece o nosso reconhecimento nacional e internacional. Mas com novas, este IDT teria com novas e mais abrangentes competências que certamente conduzirão a uma melhor gestão de recursos humanos, redução de custos, evitando a duplicação de funções. Segundo, não se pode comparar o que não é comparável. Exatamente. E por tal motivo não se pode colocar no mesmo saco legislativo cigarros de combustão, cigarros eletrónicos e cigarros de aquecimento, como tive oportunidade de referir em pormenor. Temos que possuir uma visão moderna, equilibrada, com bom senso, adequada à evidência dos tempos e às novas tecnologias. Venham de onde vier, mas são novas tecnologias. Como os cigarros eletrónicos e cigarros sem combustão, devendo ser considerados produtos alternativos. Portanto, a primeira opção pelos ganhos em saúde pública parece-nos ser o caminho a seguir, a primeira opção que referi. Gostaria de terminar de expressar a minha grande satisfação pelos resultados obtidos nas últimas décadas, realmente, na área de prevenção e controle do tabagismo. Muito foi feito, muito se tem conseguido. Todos, desde as entidades governativas a nível global, bem como os legisladores, cientistas, profissionais de saúde, sociedade civil e tantos outros, merecem a nossa maior admiração e respeito pelos ganhos conseguidos em saúde pública e pelas suas diversas intervenções. Já agora queria terminar homenageando e agradecendo o trabalho e a atenção que tem sido dedicada por este grupo de trabalho, que me parece muito importante esta missão que tem pela frente, para que Portugal, eu sou um patriota e todos nós somos, consiga, a nível internacional, ter o lugar que realmente merece. Mas não nos esquecemos daquilo que foi dito pelo meu colega, e termino, Dr. João Goulart, numa altura em que os comportamentos ilícitos são descriminalizados, não podemos aos comportamentos lícitos penalizá-los. É essa a questão, é isso que está em debate. E tenho muito prazer, da minha parte, e quero do meu colega, que trabalharmos numa estrutura que dignificou o país, em colaborar ativamente e dar todo o apoio que possível, não só em alguns documentos, estudos científicos, como aqueles que foram aqui indicados, e deposito nas mãos do Sr. Presidente para distribuir conforme entender e quando quiser realmente este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Grupo de Trabalho é que agradece os contributos que nos trazem e agradecer mais uma vez a disponibilidade do Professor Paz Clemente e do Professor Luís Reis Lopes. Iríamos passar agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados e depois, para encerrar, passaria novamente a palavra para este lado da mesa. Senhora deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Dr. Manuel Paz Clemente, bem como o Sr. Professor Luís Gomes, Dr. Luís Gomes, Professor Luís Gomes, a quem agradeço desde já a presença. Felicito também pela intervenção, que me pareceu muito elucidativa, nomeadamente ao separar, de facto, o que é um tipo de tabaco de outro tipo de cigarros. E, por outro lado, dizer-lhe que gostei, sobretudo, quando apelo ao bom senso. Eu acho que, de facto, como em tudo na vida, deve existir bom senso. E temo sempre que, quando somos muito restritivos em relação a um determinado comportamento, se exageramos nessa penalização, isso não pode ter como consequência a lei não ser aplicada e criarmos o laxismo. Ou seja, eu prefiro por vezes uma lei que, importante, como é lógico, as leis devem ser importantes, mas que conduzam a bons comportamentos sem serem demasiado ambiciosas e que elas sejam depois cumpridas. Ou seja, e pegando aqui, por exemplo, na segurança rodoviária, penso que em algumas estradas provavelmente seria melhor termos um determinado limite de velocidade que depois fosse de facto obrigado a cumprir, do que andarmos colocarmos um limite muito baixo e depois ninguém o cumprir. Ou seja, esta é a minha visão da vida e das leis. Acho que de facto as coisas quando existem são para cumprir, mas devem ser estipuladas com bom senso. Portanto, em relação a esta legislação, e em relação ao tabaco, acho que é um facto que todos nós partilhamos, que o tabaco faz mal e que, por conseguinte, as pessoas devem ser sensibilizadas para não fumar, e devemos todos juntos, no tal conceito multidisciplinar, utilizando pessoas das mais variadas conhecimentos, ajudar as pessoas a fumarem menos. Temos neste momento, e daí uma primeira pergunta prende-se com o seguinte: nós temos neste momento uma lei que já é penalizadora em relação ao tabaco. É uma lei que ainda é recente. No que toca aos cigarros eletrónicos, e como o Sr. Professor referiu, os conhecimentos que existem neste momento até são que eles funcionam como um fator dissuasor, ou seja, são muito menos nocivos, mesmo que tenham algum aspecto nocivo, do que os outros. A primeira pergunta é se de facto será neste momento oportuno estar a mexer na lei, ou se não seria melhor deixarmos passar mais algum tempo e dentro de algum tempo atuarmos. Isto é, se não seria preferível adotarmos outro tipo de medidas, como as que referiu, nomeadamente um organismo que ajudasse mais neste campo, ou alterar a lei, ou seja, o que é de facto mais importante, ou se é importante estarmos a mexer na lei neste momento. Depois, em relação à equiparação entre o tabaco convencional e os novos produtos, o Sr. Professor foi muito claro e, portanto, está aqui de forma muito clara que eles não têm minimamente o mesmo risco. Depois, em relação a estas exigências que esta lei apresenta, do fumar ao ar livre, isto é, da penalização do fumar ao ar livre, será que faz sentido? Será que depois... Será que não estamos a criar aqui uma limitação do fumar ao ar livre dos tais 5 metros? E será que depois vamos ter capacidade de fiscalizar e de penalizar as pessoas que estão a fumar nesse local? Foi dito pelas pessoas que estiveram anteriormente, que ainda hoje existem alguns cafés onde é proibido fumar e não os conseguimos penalizar. Então, será que colocarmos esta proibição em todo o lado, ela vai ter consequências? Portanto, qual é a vossa opinião sobre isso? Depois também, no que se toca ao regime sancionatório, ou seja, a lei prevê uma punição de uma coima entre 50 euros e 750 euros. Será que este tipo de coima será o ajustado na vossa perspectiva? Ou será que estamos a colocar uma coima que eventualmente pode ser elevada, quando eu penso nos 750 euros, e depois não a conseguimos aplicar? Ou seja, está aqui bom senso, há aqui bom senso. É, no fundo, isso. E dizer que, de facto, eu acho que estamos perante uma matéria muito importante. Todos nós devemos contribuir para que seja reduzido o consumo do tabaco, mas se nos quiser, para além daquilo que já disse e que foi extremamente oportuno, dar outras sugestões, de um ponto de vista pedagógico, possam ser feitas para de facto, contribuir para que as crianças e os jovens fumem menos, agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores professores, agradecer a sua exposição. Como me ouviu anteriormente, deve imaginar que me identifico totalmente com aquilo que disse e fico especialmente contente por se pôr fim a esse mito que é repetido uma, duas e três e quatro vezes de que não existem estudos. É mentira, eu também conheço o estudo que referiu da Public Health, do Royal College, dos 53 peritos, bem como o trabalho que vem sendo feito por pessoas como o professor Farsalinos, que é um cardiologista grego, que não tem feito outra coisa nos últimos anos senão dedicar-se a estes meios alternativos de consumo. Portanto, dizer uma, duas e três vezes que só há estudos vindo das partes interessadas, como as tabaqueiras ou, por outro lado, as farmacêuticas, pura e simplesmente não é verdade. E, portanto, eu agradeço-lhe penhoradamente o facto de ter feito referência a esses estudos. Eu queria só deixar uma questão que é a seguinte, que tem a ver precisamente com o bom senso e com a possibilidade que Portugal tem aqui de ser um país de bom exemplo. Porque o que temos verificado é que os outros podem ser países de mau exemplo e sermos um país de vanguarda, como fomos relativamente à descriminalização das drogas. Fez boa referência ao trabalho do professor João Galão e devo já dizer-lhe que concordo inteiramente com o que disse relativamente às competências no que toca aos cigarros estarem apenas na Direção Geral de Saúde. Porque temos esta oportunidade e eu digo porquê. Eu gostava de saber se alguém tem memória de qual é que foram. Aquilo falou-se na audiência anterior de um país livre de fumo. Proibir, é bom proibir o fumo ao ar livre. Na dúvida, vamos proibir. O princípio da precaução é essa. Ora bem, qual é que foi a eficácia da lei seca nos Estados Unidos para o combate ao alcoolismo? É porque eu às vezes, francamente, é porque de facto este debate apaixona-me. Eu às vezes, francamente, sinto que estamos a partir para uma lógica de lei seca e eu gostava que as pessoas tivessem memória histórica. Quando o legislador se atirou, como se atirou nos Estados Unidos ao álcool, qual foi o resultado? E, portanto, eu quando ouço aqui dizer, como foi dito na audiência passada, ou como foi perguntado, bom, mas então talvez os produtos alternativos façam menos mal, mas que ainda fazem um bocadinho. Mas porque fazem um bocadinho proíbe-se? Mas o que é que querem? Quero ser humano, perfeito, livre de qualquer dano. Então não pode andar na rua há fumo dos autocarros, há fumo dos carros. Falam nos 3 metros, mas nos 3 metros, e as pessoas estão nas paragens dos autocarros a levar com o dióxido de carbono dos autocarros, dos carros. Mas querem um país livre de quê? Querem um ser humano perfeito? Isso não existe. Que raio de lógica do princípio de precaução é essa que diz como pode fazer um bocadinho de mal, a gente proíbe? Não faz menos mal, portanto permite, sob pena do próprio desenvolvimento científico, não acontecer. Porque por essa lógica não tínhamos permitido que estivéssemos hoje a utilizar micro-ondas, que estivéssemos hoje a utilizar telemóveis, que também andavam pessoas a dizer que havia estudos que faziam mal encostar o telemóvel à cabeça. Portanto, quer dizer, tudo isto de facto provoca-me um espanto enorme e devo dizer que de facto... Queria também agradecer o facto de ter explicado bem a realidade que é os fumadores irem lá pela nicotina e morrerem pelo fumo. Era o que me acontecia. Eu era uma fumadora de 2 maços por dia. E tentei tudo para deixar de fumar. Só consegui com os cigarros eletrónicos. E usando uma metáfora que já usei aqui uma vez, sinto, e diria sempre isto, porque já defendi o que defendo antes de ter deixado de fumar, sinto que estou prestes a ser penalizada por ter escolhido comer brócolos. Porque, quer dizer, tinha uma espécie de alimentação muito pouco saudável. Depois escolho os brócolos e o alojador vem atrás de mim. É isto que sinto. E depois dizia, há interesse das lojas. Bem, há, de facto. Havia 300 lojas em Portugal que vendiam cigarros eletrónicos. Quando começaram a ser perseguidos só com a taxação, como se fossem cigarros normais, passaram a 200. E todas as pessoas que eram clientes dessas lojas voltaram a fumar. Portanto, eu pergunto se já não tem aqui um dado que demonstra que isto, de facto, é uma má política. E depois falou-se aqui também, e gostava de saber o vosso comentário, da questão de temos também de proteger o próprio cidadão, porque pode fazer mal ao cidadão. Mas aí eu pergunto quais são os limites do Estado. Porque eu percebo que o Estado, numa lógica de saúde pública, tem que fazer uma política de informação, divulgação, tudo o que o senhor professor disse. Mas depois proteger o cidadão de si próprio. Proteger o cidadão de si próprio. Chegar ao ponto, como ouvi na audição anterior, de dizer faz mal à própria pessoa e, portanto, vamos protegê-lo, porque lhe pode fazer mal a si se eu não estiver a causar danos a terceiros. Limitar a minha liberdade quando eu não estou a causar danos a terceiros e proteger-me de mim próprio. Mas, quer dizer, o Sr. Mil, se estivesse vivo, morria outra vez. Mas morri outra vez, quer dizer, não ter uma noção do que é a liberdade negativa em 2017. Foi uma luta a seguir à Segunda Guerra Mundial, no sentido do Estado não poder padronizar comportamentos. E a ideia que passou aqui há pouco, que além da precaução, além do mínimo de risco, então vamos equiparar, vamos proibir, e mesmo quando só esteja em causa o cidadão estar a prejudicar-se a si próprio, apesar de ser lícito, vamos protegê-lo contra ele próprio. Não! Há limites na intervenção do Estado. E, portanto, também deixava esta última reflexão para o vosso comentário. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada.
Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Sr. Coordenador, queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu julgo que o professor tem razão quando fala na questão do bom senso. Este é um debate que suscita muitas posições apaixonadas, não é? E por isso, dessa forma também às vezes dada a radicalismos, que é importante ter a cabeça fria no momento de tomar decisões, e concordamos e acompanhamos. Só gostava de lhe colocar duas questões. Uma delas é, e que já foi aqui trazida, é a questão do tempo dos estudos. O Sr. Professor foi claro agora ao dizer que há estudos e que há estudos credíveis sobre esta matéria, mas noutras audições também nos trouxeram que a questão dos estudos nestas matérias, nomeadamente em produtos inalados, têm que ser de longa duração para terem alguns resultados fiáveis. Isto foi o que nos foi dito, até referente que alguns estudos relacionados com o tabaco duraram 40 anos para se poder ter resultados. E por isso, a sua opinião sobre esta matéria, sobre o tempo de duração dos estudos e a relação do tempo de duração com a sua fiabilidade. Em caso, outra questão que se cruza com isto é, e a questão que foi de certo modo colocada, é em caso de dúvida o que fazer. Em caso de dúvida, também de algumas matérias, o que fazer. Se é a questão de ser proibicionista em algumas questões, ou esperar que haja estudos comprovados para tomar decisões ou definir algumas das questões. E, por último, em função daquilo que disse, julgo que, e fazendo agora uma aplicação daquilo que nos disse à legislação que está proposta, o que, no entender do professor, o que devia ser feito era levantar algumas proibições ou algum que existe já na legislação e que se propõe manter relativamente a alguns métodos alternativos. não os tratar de forma igual. A legislação tem os vindo a tratar quer os cigarros eletrónicos, quer também o tabaco sem combustão, da mesma forma em termos de proibição, em termos de locais de consumo ao tabaco. Por isso, aquilo que defende é que eles sejam tratados de forma diferente e aquelas proibições que são aplicadas ao tabaco, em termos de locais, em termos daquilo que já referi, que não sejam aplicadas aos métodos alternativos. Isso, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Professor, quer responder? Ou se quiserem, partilhar ou repartir o tempo.
Vou ser muito rápido. Sim. Vou ser muito rápido porque queria dar também a oportunidade ao meu colega do Conselho, do ex-extinto Conselho de Prevenção do Tabagismo, com o qual trabalhámos 10 anos, foi sempre um leal colega e com sociólogo, professor do Liceu e, portanto, a tal multidisciplinaridade que é importante, porque nós podemos ver num aspecto clínico e eles viam de outro aspecto, o do ambiente via num outro aspecto, e nós não podemos abranger todas estas áreas. Sr. Deputado de PSD, eu queria aqui dizer que realmente o meu ponto de vista em relação a esta legislação, eu gosto de leis. Eu diria mesmo, se não seria médico, eu seria licenciado em Direito. Eu gosto de leis. Porque é a única forma de nós compreendermos e entendermos onde nos movimentamos na nossa arena social. Daí que eu acho, a minha interpretação, é que esta lei é extemporânea. Porque, repare, foi a 26 de agosto de 2015, e se nós vimos o que está a diretiva, a lei foi a diretiva, foi a transmissão para a diretiva em 2015, e se nós verificarmos, foi feita essa transposição da diretiva, dos tais maços, essas coisas todas, portanto, sendo uma transposição da diretiva, foi bem feita e bem calculada, mas o próprio legislador não apresentou relatórios, não apresenta estudos, que para mim é muito importante. Os tais 5 metros, quais são os estudos que possam afirmar que 5 metros é um limite importante? Eu acho que se devemos aconselhar, e lá vou, respondendo à senhora deputada do PS, devemos proteger o cidadão. Mas isso é outra história. Portanto, eu não concordo que realmente esta legislação seja oportuna, porque vai aparecer, nós estamos a falar em dois modelos, cigarros eletrónicos e produtos sem combustão. Eu sei lá o que é que vai acontecer daqui a 2 anos. Se aparecerem outro produto para deixar de fumar, que é menos nocivo, vamos fazer uma nova legislação. Não faz sentido rigorosamente nenhum. É por isso que, para mim, o bom senso, senhora deputada, é a coisa mais mudada. Bom senso clínico, bom senso político, bom senso técnico, bom senso em qualquer área da administração pública e da área social. É muito importante. Portanto, eu penso que respondi a sua... E só não vou responder a uma questão que, para mim, é a questão das coimas. Confesso que a minha área não é a área das coimas da prevenção, e nós damos isso para quem percebe das coimas e quem está, digamos, à frente de organismos do Estado para a aplicação das coimas. Em relação à deputada do seu PS, eu confesso, sou admirador das suas ideias, porque é constitucionalista, interpreta realmente este problema do tabagismo à base da Constituição. Nós devemos ter presente, digamos, o que a nossa Constituição nos permite como cidadãos, saber quais são as nossas regalias, os nossos direitos, mas eu, como cidadão da área clínica, tenho obrigação de informar, tenho obrigação de alertar. E devo dizer uma coisa, senhora deputada, que a coisa que mais me choca a mim, acima de tudo, e que nós, com o extinto Conselho de Prevenção do Tabagismo, tivemos uma ação muito importante nas escolas, com programas específicos, nas escolas para as crianças, e sobretudo para as grávidas. Eu não posso aceitar que uma grávida fuma um cigarro que vai passar a placenta e vai fazer mal à criança, que a criança, o feto não se pode defender, não mandes ar poluído, por amor de Deus, mãe, porque eu sinto mal. E o que é que acontece que nós sabemos? Muitas crianças cujas mães fumaram durante o período da gravidez têm problemas de alergias. E isto chama-se realmente a informação que nós somos e temos tendência a informar, da mesma forma que nós devemos informar sobre os produtos de risco reduzido ou, como diz, risco modificado, nós temos obrigação de alertar para os perigos do tabaco, porque existe uma certa iliteracia na área do tabagismo. As pessoas não... Eu tenho muito respeito por fumadores. Sabe que eu, no dia-a-dia, vejo fumadores na minha clínica que devem deixar de fumar porque tiveram, por exemplo, uma surdez súbita e que não consigo, doutor. Ajude-me, doutor. Não consigo. E, naturalmente, eu tenho dois caminhos. Ou faço uma sessão tabágica convencional ou clássica, eu digo, para mudar para outros produtos, porque sei que os produtos de risco modificado têm, hoje sabe-se isso, e há trabalhos, naturalmente, que demonstram que têm 90, 95% de nocividade. E não me venham com a história de dizer que são trabalhos feitos pela indústria. Não venham com essa história, porque a indústria enganou-nos no século, na década de 50, 60. Mas eles aprenderam, eles evoluíram, eles atiram produtos novos. Não me queiram convencer a mim que é com a finalidade do mercado ou finalidade comercial. Poderá ser, mas eu, como médico, isso é um problema que não me diz respeito. O que me diz respeito é que o doente vai beneficiar desta evolução, porque eles não estão para pagar aqueles milhões e bilhões de processos judiciais que pagaram nos Estados Unidos ou noutros países, agora no Uruguai, há pouco tempo. Portanto, nós temos que acreditar. Eu sou peer review de revistas internacionais na área do otorrino. Nós temos que acreditar. Quando eu vejo um artigo científico, ver a metodologia, ver os resultados, ver as conclusões e ver se nos estão a enganar ou não. Agora não é fácil enganar, como se enganava na década de 1950 e 60. Portanto, há trabalhos que são feitos e chamava a atenção importante do dinheiro, é aqui que eu quero dizer, o dinheiro que o Estado dá e arrecada de impostos, devia, como o amigo defendeu, e eu não quero falar nisso, porque sei que é um assunto caro para si, 1% devia ser utilizado para, senhores deputados, para os tais estudos, os tais relatórios que poderiam ser feitos, por exemplo, no SICAD, porque é um órgão específico com policonsumos e fazem estudos estatísticos muito bem feitos. Eu tenho aqui alguns que poderia mandar ao senhor deputado, feitos por eles, porque, como eu trabalhei no IDT, antigo IDT, tem técnicos do melhor que há na área estatística, na área das consultas, não tem na área do tabagismo. Eu era o único especialista em tabaco que lá estava, mas o doutor Rolão tratou-me sempre com muita delicadeza, mas não queria que realmente pusesse à partida o problema do tabagismo. Eu estava ali com muito prazer, porque aprendi muito. É um centro de formação. É um centro de formação. De maneira que eu penso que respondi à senhora deputada, não quero alargar mais. Senhor deputado do PCP, eu apreciei muito realmente o que as questões que levanto são questões muito importantes. Terei muito prazer em enviar alguns dados sobre este problema da longa duração. Agora, em nome do princípio da precaução, acha justo nós estarmos a... É importante, por exemplo, os cigarros eletrónicos, nós sabemos que são recentes, os produtos na cidade têm 2 anos ou 3 anos lançados, há imensos estudos. Acha que nós não fazemos nada? Estamos quietos? Isto faz mal, é o tal saco legislativo. Precaução, é tudo tabaco, pomos tudo no mesmo saco, não vamos fazer nada e estamos a prejudicar os indivíduos, os cidadãos que não conseguem deixar de fumar. Não conseguem, é impossível. Eu lido com eles todos os dias. Eu não sou um técnico de gabinete, eu sou um técnico de terreno, dia a dia. Portanto, eu lido com estes problemas todos os dias. E daí, por causa dos tais estudos de média e longa duração, eu não posso dizer, não. Não há estudos de média duração, longa duração. Quantos estudos de longa duração, quantos anos nós precisamos? Precisamos 10, 15, 20. Mas há estudos toxicológicos, hoje em dia, com técnicas muito bem feitas e reprodutivas, não só com células, com interferência de meios de ambiente e de fumo, que nos permitem dizer qual é a situação deste problema específico do fumo de tabaco. Portanto, não vamos esperar estudos médio e longa duração. É bonito dizer, temos que esperar. É prático dizer e fácil, temos que esperar. Mas não podemos, a medicina moderna é competitiva, é uma medicina cheia de novas tecnologias. O que hoje é verdade, amanhã pode ser completamente falso, porque introduziu uma nova tecnologia que vai modificar a primeira. E em relação a... eu penso que realmente respondi à sua questão, mas repito, eu terei muito prazer em trabalhar com esta comissão, pelo respeito que merece, porque é uma área fundamental. É uma área com quem eu vivo apaixonadamente há 45 anos e que a solução ainda não chegou. Está melhor. Foi feito muita coisa, muito esforço de todos, da própria Direção-Geral de Saúde, do próprio extinto Conselho de Prevenção, da sociedade civil, das próprias instituições, como nós vimos aqui. O trabalho que nós, do dia-a-dia, o que esforço que isso tem. Mas não chega. O melhor ainda está para vir nos próximos anos, a médio e a longa duração. Agora, Sr. Presidente,
palavras breves. Primeiro, para dizer que, mais que professor, que sou não académico, mas sou professor do ensino secundário e básico, sou sobretudo um aprendiz. Trabalhei 10 anos com o professor Fernando Pava e trabalhei 10 anos aqui com o professor, e, portanto, aquilo que me apaixona é a educação, mas sobretudo a sabedoria. Porque acho que, de facto, nós temos que ter também essa leitura da vida. Trabalhei desde 88 e, portanto, alguém perguntou aqui a gênese, e é importante perceber as raízes, não é? Desde o tempo do engenheiro Macara, lembram-se? Em que fumar uma mulher era como lamber um cinzeiro. Ora, com estes cigarros alternativos eliminam-se os cinzeiros, eliminam-se as pontas de cigarro por aí, eliminam-se muitas outras coisas e, portanto, do ponto de vista ambiental, estamos com ganho já. Mas... esta mentalidade, e eu aí sublinhava aquilo que, de facto, a deputada Isabel Moreira disse, que é a possibilidade de haver uma via portuguesa. E nós, numa cultura mediterrânica, sentimos sempre esse confronto com aquilo que era, digamos, a lógica calvinista, puritana, digamos, do norte da Europa. E eu, que estive ligado também à rede europeia, sentia sempre nesses debates. Lembro-me, nomeadamente, quando, porque... Bom, isto, It Can Be Done, que foi apresentado em 92, relata a conferência, a primeira conferência europeia onde Portugal esteve presente, o engenheiro Macário esteve lá, portanto, e já se começa aqui a notar esse mainstream, não é? Essa corrente de pensamento onde o Norte quer apresentar as suas diretivas, isto tem que ser assim, assim e tal. E a resistência dos latinos a ver como é que as coisas haviam de se adequar. Depois vieram as campanhas. Porquê? Porque, de facto, havia na Comissão Europeia quem financiasse os agricultores e, portanto, os produtores de tabaco. E, realmente, isso, aos do Norte, que pagavam e que alimentavam a Comissão Europeia, era um escândalo. Portanto, eles tinham que impor também a sua lógica. Isto para perceber um bocadinho as raízes e como chegamos aqui. Há uns que vão mais nessa linha de obediência ao Fundo Monetário Internacional, à Troika, etc., por aí fora, e há outros que querem uma via própria. E, portanto, isso vamos sempre encontrar, e aqui em Portugal a mesma coisa. Eu, de facto, estou aqui, não só porque pela grande amizade e porque gosto de aprender com o professor, mas porque, de facto, fui também um dos responsáveis pela lei de 2007. Ou seja, porque no Conselho de Prevenção de Tabagismo, para um decreto-lei ser aprovado, tinha que ter a aprovação do Conselho. E nós não tínhamos como aprovar aquilo que a Direção-Geral da Saúde nos queria impor. Então, falei com o Correio de Campos e com o Francisco Jorge e disse, olha, meus caros, porque de facto nestas guerras, onde comecei aqui com a questão do 1%, porque foi possível criar 1% na nossa lei, foi possível, com a Maria de Belém Roseira, levar algum dinheiro para a Direção-Geral, onde o CPT beneficiou, onde nós fizemos protocolos com instituições. Foi um escândalo darmos ao IPATIMUP, ao professor Sobrinho Simões, 20 mil contos. As críticas que nós tivemos, porque demos dinheiro ao Sobrinho Simões. Passado uns tempos, o Sobrinho Simões, e agora recebeu um prémio, não é? É quem é. Mas, de facto, nós temos possibilidade, à nossa medida, à nossa escala, de investir na nossa ciência. Temos investigadores
extraordinários. E, portanto, podemos, à nossa escala, não temos que estar a depender dos estudos do Reino Unido, por melhores que eles sejam, ou da Suécia, ou da Finlândia, ou da Alemanha. Não, se calhar, podemos mobilizar a nossos investigadores, que temos bons centros de investigação, para fazer as coisas à nossa medida. Outra questão, eu deixo aqui as críticas que fiz a 2007, que, infelizmente, se atualizam hoje. Deixo também aquilo que eu concebia como uma estratégia de prevenção do tabagismo que tem que ser compreensiva e tem que ter prioridades e necessidades e que tem que ter legislação adequada. Ou seja, nós criamos uma autoestrada, temos que pôr lá um bólide que anda na autoestrada, não podemos continuar de carroça. E já agora o bólide devia ser conduzido por um bom condutor, não um carroceiro. Não sei se perceberam. E, de facto, temos que ter uma nova lei, novas políticas, mas também novos instrumentos. Sem esses instrumentos, a lei não funciona. E eu acho que é desprestigiante para o Estado português. E, de facto, já que estamos a fazer 40 anos da democracia, nem 8 nem 80. Bom senso, equilíbrio. Equilíbrio entre o proibir e o educar. E nesse campo da educação, das medidas pedagógicas, eu acho que há uma lacuna tremenda. Eu acho que não se pode obrigar um cidadão a tomar certo comportamento sem, pelo menos, tentarmos mudar-lhe pela dissuasão, pela sensibilização, pela informação. Eu acho que o Estado não pode ser um ditador, não é? E, portanto, eu estou aqui disponível para a informação. Também deixo aqui este livro, digamos. Isto é um... Por exemplo, nós adotámos em Portugal medidas com as autarquias, envolver a autoridade local. As autarquias fizeram imenso, as listas de associações que participavam do movimento Tabaco Saúde, e com uma proposta positiva, seduzir os jovens pela positiva. E um dia estava em Bruxelas, numa destas reuniões de preparação, e aparece-nos alguém a pedir que vamos ali a uma sala para vermos umas fotografias que possivelmente iam aparecer nos maços de tabaco. Eu deixei logo claro que, de facto, sou contra políticas de aterrorizar as pessoas. Já chegam os telejornais e já chega o que vai no mundo. Nós temos... E essa é a lógica, de facto, do puritanismo. Tudo o que dá prazer é para acabar. É preciso é aterrorizar. Não, eu acho que, de facto, nós temos de ter equilíbrio, bom senso e, nestas coisas, aquilo que precisarem de mim, enfim, o professor já o demonstrou, também estarei disponível, porque às vezes não vale a pena cometer erros que se cometeram no passado. A falta de história, a falta de conhecimento da história, eu acho que é fundamental. Nós fazemos políticas com cultura, fazemos políticas também com o conhecimento da história. E a história, eu tive a sorte com o professor Pada, com o professor Paz Clemente, de a conhecer, de acompanhar o que foi a prevenção do tabagismo que nasceu na defesa do consumidor, as guerras entre a defesa do consumidor, do Castevão, e o que era a saúde. Nós aqui, foi um escândalo quando o engenheiro Macário Correia, presidente do Conselho de Prevenção do Tabagismo, levou o movimento Tabaco ao Saúde para a Direção-Geral. Como é que uma organização não-governamental está aqui num gabinete na Direção-Geral? Eu estou aqui porque o senhor presidente pediu para eu vir para aqui. E, portanto, esta colaboração entre a sociedade civil e o Estado pode ser muito benéfica para todos. E, portanto, esta experiência, eu penso, fiquei um bocado magoado, eu confesso, depois mudei-me para a violência doméstica, fui trabalhar para outra área, porque também acho que é muito importante prevenir as questões da violência, quer na escola, quer na família, mas, digamos, quer dizer, esta lógica um bocadinho, desculpem, mas de perseguição assusta-me. É? Até porque na minha família tive gente perseguida no passado e, portanto, gostava que esses tempos não voltassem. Temos que ajudar e, por outro lado, também com a minha experiência das escolas e andar pelas escolas, os 5 metros. Já estudaram a quantos metros estão os passadores da droga? Estamos a afastar as pessoas. Já ouviram os sindicatos? Eu, para fazer esta proposta, fui falar com o CGTP, com o UGT, até com os agricultores, a Associação de Agricultores. Porque nós, quando fazemos coisas, devemos ouvir toda a gente, e eu dou os meus parabéns, vocês são incansáveis, têm tido aqui uma tarefa herculeana, mas é ouvir. O que é que dizem os sindicatos de abandonar o local para ir fumar de trabalho? Quer dizer, eu acho que, de facto, a gente a fazer leis e a mexer na lei é com cabeça, tronco e membros, com princípio, meio e fim, uma coisa que, de facto, tem um fio condutor E realmente, uma das coisas que me levou a fazer isto é não pôr mais remendos. A nossa lei era cheia de remendos. E remendo novo em pano velho, toda a gente sabe o que é que dá. Obrigado.
Obrigado a nós. E agradecer mais uma vez a presença. Os documentos que nos deixam, que serão distribuídos por todas e todos os deputados, e dizer que o Grupo de Trabalho vai continuar as audições, exatamente, porque realmente é preciso muita informação para podermos decidir bem e com o equilíbrio que aqui foi referido. Muito obrigado mais uma vez.